Está entrando no ar o segundo episódio do podcast Contos de Cidadania, atividade do Programa de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Ceará. Por meio de contação de história para todas as idades, vamos trazer reflexões sobre valores da educação fiscal. O tema de hoje é Justiça, saboreio das histórias criadas por Vera Camelo, Yara Palácio, Joelina Barros, Aurelina Farias e Imaculada Vidal.
A velha do horto da floresta. O gato brincava com o rato na clareira do bosque, quando o gato, de repente, ficou paralisado com a voz que ele assim ouviu.
É você, gato safado, que roubou meu cordão com as frutas secas!
Gritava a velha do horto da floresta, já apontando seu chinelo para rebolar no gato. Arrepiado e paralisado, respirou fundo e, criando coragem, respondeu para a velha.
Olha aqui, dona velha, eu sou um gato de rua. Adoro espinha de peixe, espinhão. E um leitinho quentinho. Nunca comeria suas frutas secas.
Respondeu a velha baixando seu chinelo. A velha não sabia por quê, mas acreditava no gato. Pois a velha do horto da floresta morava, sabe onde? Perto do bosque, mas na parte entre árvores e espinheiros. Ela ia lá pro meio do bosque colher frutas doces e pegava essas frutas, enfiava num cordão e estendia numa vara para secar. Depois, a velha ia até a cidade vender as frutas secas. A velha também tinha costume de se sentar numa velha cadeira de balanço e ficava assim, pastoreando aquele mar de cordões estendidos. Só que ela tirava um cochilo, aquele cochilinho básico assim, 3 horas e meia, imagina. E quando acordava, supimpa, 3 de cada 10 cordões haviam sumido. A velha ralhava, ficava muito irritada e prometia a si mesma que ainda iria pegar esse ladrão de frutas secas. E o tempo passou. E lá na outra semana, já estavam lá o gato, o rato e o leão a brincarem na clareira do bosque. Quando o leão ficou paralisado com o grito que ouviu.
Ah! Você, leão safado, que roubou meu cordão de frutas secas!
Gritava a velha do horto da floresta, já apontando seu chinelo para rebolar no leão. O leão se recompôs e, soltando rugido, assim falou para a velha. Ora, senhora velha, eu sou o rei da floresta e caço e como o que eu quiser e na hora que eu quiser. E se venho para essas pairagens é para brincar com meus amigos gato, rato e de frutas não faço questão.
Ah, é?
Respondia a velha, que não sabia por quê, mas ela acreditava no que dizia o leão. A velha voltou para os seus afazeres, mas estava muito zangada com aquela história. Pois é. E o tempo passava e brincava com uma brisa bela e suave sobre a face de todos. E num belo dia de sol estavam lá o leão, o gato e o rato, junto com a girafa a brincarem. Quando a girafa esticou o seu pescoço e quase ficou com torcicolo com o grito que ouviu.
Ah! Foi você, girafa safada, que roubou meu cordão com as frutas secas!
Gritava a velha do horto da floresta, já apontando seu chinelo para bater na girafa.
a girafa se recompôs e com seu pescoço elegante respondeu para a velha. Ah, dona velha, sou como frutas que estão maduras e no topo da flor, das árvores. Não preciso roubar suas frutas secas, não. Respondi a velha, que não sabia porquê, mas acreditava no que a girafa falava. A velha voltou para os seus afazeres, ralhando muito e prometendo a si mesma pegar esse ladrão. Mas o leão, a girafa, o gato e o rato resolveram se reunir em assembleia para tentar ajudar aquela velha e descobrir quem estava roubando seus cordões de frutas secas. E por isso, eles convidaram a tartaruga, que era meio metida com o direito e sabia de muitas coisas e podia opinar sobre o caso. Eles foram até o quintal da velha fazer uma investigação. O leão encontrou uma pista, um pedaço de casca de banana. Mas ele ficou calado, investigando o caso. Todos se perguntavam, mas não conseguiam descobrir quem seria aquele culpado. Então eles resolveram montar uma armadilha para pegar o safadinho que roubava as frutas secas da velha. Foram até o quintal e bem debaixo dos varais colocaram uma rede no chão para pegar o safado. Amarraram um cordão bem fininho que tocava um sino que ficava dentro da casa da velha. E claro, todos estavam lá dentro de tocaia para pegar o tal surrupia. Todos não, né? Porque a velha estava lá no seu balanço e deu aquele cochilinho básico de 3 horas e meia. E de repente, não mais que de repente, os chocalhos começaram a badalar e a rede, supimpa, pegou o tal malandrinho surrupião de frutas secas. Todos correram para ver quem era. E a velha, que tinha acordado de um susto, já gritou de longe. Foi você, macaco safado, que roubou meu cordão com as frutas secas. E já com o chinelo na mão, partiu para bater no macaco. O macaco estava muito assustado, pois a velha estava rodeada pelo leão que rugia muito, o gato e o rato que faziam um grande espalhafato. E a girafa, que com seu pescoção encarava o macaco? Mas a tartaruga logo ponderou. Nos acalmemos, amigos, pois é de direito a defesa de todo e qualquer infrator. Vamos, seu macaco, comece a se explicar. E o macaco, gaguejando muito, começou a contar que desde que a velha foi morar perto da clareira do bosque, as frutas maduras desapareceram. E eram com elas que ele e toda a bicharada da floresta se alimentavam. Como eles achavam que a velha era uma terrível bruxa, ele, o macaco, fora escolhido pela bicharada porque ele sabia pular de galho em galho e ele era mais rápido de todos. Ele foi escolhido para roubar, sem ser visto, as frutas da velha e levá-las de volta para a bicharada comer. Ah, muito bom, tá tudo explicado, foi só um mal entendido, falava a tartaruga. Ah, é, falava a velha do horto da floresta, que não sabia porquê, mas ela acreditava no macaco. E então combinaram todos que a velha iria respeitar a parte do bosque onde morava a bicharada. E só colheria frutas maduras onde não tivesse bicho que precisasse comer. E então, na clareira do bosque, naquela noite, aconteceu uma grande festança, regada de novas amizades, um tantão assim de frutas secas e muita bicharada. E a quem não acreditou nessa história, eu sugiro que vá lá na clareira do bosque conversar com a velha do horto da caverna, que ela vai lhe contar tudinho. É sim.
A justiça plantada no terreno fértil dos valores. Eu sou João, tenho uma irmã que se chama Belinha, o meu cachorro é o Toby e o meu melhor amigo na escola é o André. Nesses dias na minha escola, a minha professora pediu que cada um de nós fizesse uma lista de valores e escolhesse um valor que considerasse mais importante. Ela até citou alguns: liberdade, justiça, solidariedade, cidadania, igualdade, responsabilidade, e eu anotei todos. Terminada a aula, tive uma ideia. Chamei meu amigo André, a minha irmã Belinha e o meu cachorro Toby para irmos na casa da minha avó, Linda. A minha avó sabia muitas histórias e tinha um conhecimento sobre muitos assuntos. Sabia que ela podia me ajudar a entender melhor sobre os valores. Assim, seguimos até a casa da minha avó. Chegando lá, ela abriu a porta, fomos com ela até a sala. E ela disse: muito bem, o que querem conversar? E eu respondi: vó, nós queremos saber um pouco mais sobre valores. Muito bem, respondeu a vovó Linda. Sentemos aqui. E eu perguntei: vó, o que é um valor? E ela respondeu: um valor é algo que não se toca, a gente só sente e percebe no comportamento e nas ações das pessoas, na forma como lidam com as suas relações, como agem e como enxergam a vida e as decisões que tomam. Vó, um valor é tudo isso? Ela sorriu e disse: na verdade, meu neto, um valor ou os valores que movem a nossa vida, a nossa existência e tudo o que fazemos está plantado no nosso terreno fértil. Terreno fértil? Nós temos um terreno fértil de valores? Perguntou André. E a vovó olhou para ele e sorriu. A Belinha ficou com os olhos bem abertos. E eu disse: vó, como assim? O Toby, meu cachorro, nem piscava. Ela sorriu e disse: existe um órgão no nosso corpo que representa as nossas emoções. Vocês sabem qual é? A Belinha respondeu: eu sei, vó. É o nosso coração. E a vovó disse: muito bem, Belinha. O terreno fértil dos valores é o nosso coração. Quando você escolhe o seu valor mais importante, ele será a semente que você vai plantar para florir e fazer brotar todos os valores. Percorrer todo o seu corpo e fazer parte do seu comportamento. Vó, deixa eu entender isso. João, basta pensar um pouco mais. Eu tenho que saber, vó, qual é o valor mais importante para mim e plantar esse valor para que todos os outros valores se desenvolvam? E ela olhou para mim e disse: é isso mesmo. Ficamos surpresos. E eu disse para minha avó: vó, isso é muito complicado. E ela disse: não, meu neto, basta você observar e ver como vai se mover esse valor e como vai instigar uma emoção diferente. Quando ela disse isso, eu fiquei pensando: agora sim, agora eu entendi. Esse valor vai me dar força para eu seguir e plantar os outros valores. Mas eu não disse, fiquei só pensando. E aí eu disse para minha avó: vó, agora a atividade que a professora passou ficou muito mais interessante. Pairou um silêncio e aí ela disse: o que você está pensando? E eu respondi: vó, eu tenho aqui alguns valores que a professora listou na sala de aula. Depois que a senhora disse tudo isso, eu entendi qual é o valor que eu vou plantar primeiro. Muito bem, João. Que valor você quer plantar primeiro? Perguntou a minha avó. E eu respondi com muita certeza: eu quero plantar o valor justiça. Que maravilha, João! A Belinha bateu palmas, o André ficou feliz e o Toby parecia que estava entendendo tudo. E a vovó perguntou: por que você quer plantar o valor justiça, João? E eu respondi: vó, porque quando eu penso na justiça, eu sinto uma emoção muito grande no meu coração. Eu já sei o que é justiça. Justiça é o valor que respeita as pessoas, independente da idade, do sexo, das ideologias, da raça. O olhar para todos de forma igual, com respeito, desejando o bem para todos, que os direitos sejam respeitados de todos, da vida, do trabalho, das pessoas, na vida em sociedade. A justiça olha para todos sem discriminação. Respeita a vida, respeita o planeta. Deixa que todos vivam em harmonia e sejam respeitados na sua, no seu direito, na sua dignidade. E é esse valor que vai ser a semente de todos os outros valores que serão plantados no meu coração. Esses valores florescerão em todo o meu ser. E eu posso dizer, vó, que terei um terreno fértil de valores. A vovó ficou muito feliz e ela disse para mim: é isso aí, João. Muito bem. Agora, tem algo que eu quero que você nunca esqueça, meu neto. Todos os valores são importantes e se completam. As pessoas escolherão valores diferentes, isso é bom, porque assim a semente de todos os valores se multiplicarão e teremos em milhões seres humanos melhores, mais justiça social. Nós teremos pessoas com posturas mais responsáveis diante da vida. E assim, o plantio dos valores germinará por muitos e muitos anos. E teremos, sim, uma vida melhor para todos. E assim concluiu-se a história. No terreno fértil dos valores, o primeiro plantio de João, a justiça.
Doce sonho. Os sonhos paulistas, como era chamado pãozinho com recheio doce no meio, não saíam da cabeça da pequena Joy. Desde que sua tia Clara, em visita à casa de Joy, trouxe para ela de presente, que os gemidos ao lembrar da iguaria eram constantes. Joy, uma criança ativa e serelepe, adorava correr para lá e para cá nas ruas quietas e largas de sua pequena cidade. Tinha o privilégio de morar próximo a uma praça em que se juntavam muitas crianças, e de lá, todos os dias, saíam as brincadeiras que faziam a criançada gastar toda a energia e quase perder o fôlego. Joy se descabelava para correr mais rápido que todos. Cris, uma de suas melhores amigas, era seu calo, pois quase sempre teimava em ganhar dela, mas raramente conseguia. Ao voltar para casa, bem suadinha e cansada, Joy só queria se aquietar, pois o cansaço era grande. Porém, sua mãe chamou para tomar um lanchinho e, toda carinhosa, deu um beijo e umas moedinhas de presente para Joy guardar no cofrinho de barro. Os olhos da menina quase saíram da caixa. Adivinhe no que ela pensou quando viu as moedinhas. No sonho paulista. Saiu correndo e foi à padaria Joia Rara e, de ponta de pé, entregou as moedinhas ao caixa, pedindo um sonho paulista. Dirigiu-se ao balcão toda feliz e foi pegar o seu sonho. Saiu correndo, esbaforida, depressa para a praça. Sentou-se calmamente e foi deliciar-se pedaço por pedaço. Nesse devaneio, Joy, atenta como ela só, observa uma cena logo ali, à frente dela. Sua mãe, caminhando até o posto de saúde do outro lado da praça, e conversando com a atendente na entrada do posto. Tinha uma fila enorme e as pessoas não estavam com uma cara muito feliz. Pareciam chateadas e muito irritadas. Joey, mais que depressa, foi até lá para saber do ocorrido. Imaginem só! Chegou uma vacina muito esperada e importante para a saúde de todos. E a informação era que não teria suficiente para todos. Como assim? Joey ouviu na escola com a tia Justine que a saúde era um direito de todos e que o governo vacinava todo mundo que precisasse. Ela não estava entendendo nada. Terminou rapidamente de saborear o seu sonho, pegou na mão de sua mãe e ficou atenta às conversas. Dona Flora, uma senhora de vestido florido, cabelos cacheados e óculos grandes, saiu de uma sala fria e pequena e disse: "Nós só temos vacinas para poucos e vamos distribuir só para os moradores da Rua Alegrete, e muitos já estão aqui na fila." Foi uma indignação só. Alguns começaram a chorar, outros falaram alto que não era justo e a insatisfação era tudo que se via. Dona Helenita, mãe de Joey, que a essa altura já tinha trazido o sonho paulista para todas as crianças da fila, pediu a atenção de todos e falou: "Vou chamar o senhor Justino e ele vai tomar providências." O senhor Justino era um líder naquela comunidade e todos o respeitavam muito por sua dedicação ao trabalho em prol das pessoas. Depois de alguns minutos, em passos calmos, porém firmes, senhor Justino adentra ao posto de saúde e se coloca na porta de Dona Flora, que estava entreaberta para que ela o visse. E foi logo perguntando: "Dona Flora, acha justo o que a senhora está fazendo? Como pode escolher a quem vai dar as vacinas? Essas vacinas são do povo, para todos, e não podem ser distribuídas assim. Se não parar imediatamente com essa injustiça, vou denunciá-la para o senhor Justo." Dona Flora, estremecida como estava, mal consegue falar e balbucia entre os dentes: "Não, foi um engano. Claro que vai ser distribuído igualmente." E chamou depressa a Isolda, a secretária atenciosa, para organizar a fila, ver os cadastros e programar a distribuição. Que maravilha de notícia o senhor Justino levou para os que estavam ansiosos à espera. Joey, observando tudo aquilo, pensou novamente no sonho e ficou com um sentimento de satisfação que nem ao saborear iguaria. Bem que a tia Justine da escola disse: "A saúde é para todos. É justo que as vacinas cheguem a todos que precisem, para que tenhamos dias felizes e possamos comer muito sonho paulista."
Era uma vez um rapaz que morava lá no sertão, num sítio bem longe da sede do município. Seu nome é Tom Zé, apelido de Antônio José. Na sua infância, ele tinha ouvido de sua mãe a história do sapo que queria entrar na festa no céu. Mas como tinha uma boca muito grande, o sapo não foi convidado. Como o sapo era muito matreiro, tratou logo de fechar a boca e adotou o bordão: "Acho justo." E falava sempre o bordão em qualquer conversa. Assim, tinha-se a impressão de que sua boca era pequena. Pois bem, nosso amigo Tom Zé achou bonitinho aquele bordão e resolveu adotá-lo também. Para tudo respondia com "acho justo", o que muitas vezes irritava as pessoas. "Tom Zé, vá dar milho para as galinhas", pedia a sua mãe. "Acho justo, mãe." "Tom Zé, vá ali na venda comprar colorau." "Acho justo, vou já." "Menino, você acaba me irritando com esse acho justo", dizia sua mãe, Ao que Tom Zé respondia: "Acho justo, mãe." E assim seguiam-se os dias. Muitas vezes eram calmos e outros nem tanto. Mas Tom Zé seguia animado com seu acho justo. Já incorporado ao seu linguajar, falava sem pensar, como um refrão. Um belo ensolarado dia, Tom Zé percebeu que estava apaixonado pela Rosinha. Uma paixão desenfreada, daquelas de trazer o coração para a boca, de deixar o cabra suado só de ver a menina passar perto. Ô, paixão danada de boa, gente! Mas como era tímido, ficou só no olhar. Cadê coragem para ir em frente? Rosinha sabia que Tom Zé arrastava um caminhão e, se assim fosse possível, para vê-la ou até para namorar com ela. Mas aquela mania de falar sempre acho justo também a deixava irritada. Imagina namorar uma pessoa que falava sem pensar? Para nossa história ficar ainda mais animada, eis que chega de São Paulo um primo de Tom Zé, Pedro. Pedro chegou e já se mostrou muito falante e metido a intelectual. Nosso amigo Tom Zé já ficou cabreiro. Achava que aquele primo era muito metido à besta. E para completar o desespero de Tom Zé, seu primo já se mostrava todo galanteador para sua amada. Isso já era demais e nada justo. Rosinha ficou animada por ter dois rapazes a olhando de forma diferente. Achava Pedro, o primo de Tom Zé, bem apessoado, simpático e com um vocabulário bem diversificado. Mas seu coração palpitava mesmo era por Tom Zé. Ficava toda animada com aquele olhar encabulado, todo tímido, e que só olhava para ela quando achava que ela não estava prestando atenção, pois sim. Os dias foram passando, as rodas de conversa na calçada foram ficando animadas. Pedro, todo falante, e Tom Zé ficando dia após dia mais calado, encabulado perante sua amada. Achava que já não tinha mais espaço na vida de Rosinha. Isso não era justo. Ele era um trabalhador honesto, acordava cedo, atendia sempre aos pedidos da família, fosse dia ou noite, estava sempre ali para ajudar quem precisasse. Que injustiça perder o coração de Rosinha para um metido à besta, nem que fosse seu primo. Não aceitava esse destino. Era uma injustiça. Foi aí que o significado de justiça caiu mais forte em Tom Zé. Pensando nisso, ficou logo avaliando: será que é justo ver os meninos lá do sítio não terem o direito de ir para a escola por causa do ônibus escolar que está sempre quebrado? É justo observar a falta da merenda escolar e saber que o recurso da merenda foi desviado? E a buraqueira da estrada? É uma injustiça ver que a estrada está se acabando por falta de cuidados. Com essas reflexões, nosso amigo Tom Zé resolveu modificar sua forma de se posicionar na comunidade. A partir dessas indagações, começou a procurar se inteirar melhor do que estava acontecendo no município, ficar atento e cobrar por ações mais acertadas e que viesse beneficiar a todos. Isto sim seria uma questão de justiça. E a Rosinha? Ah, vocês nem sabem. As novas posturas de Tom Zé e sua participação na comunidade deixaram Rosinha mais encantada. Agora sim, Tom Zé se mostrava mais ativo e sua fala tinha mais frases e predicados. Dava gosto ouvi-lo se manifestar a favor dos direitos da comunidade. Ela até observou que o refrão "acho justo" agora cabia melhor nos posicionamentos de Tom Zé, embora ainda fosse um tanto enfadonho se usasse em demasia. E Tom Zé? Bom, ele ainda não teve a coragem suficiente para pedir a Rosinha em namoro, mas já sente que ela olha para ele com um olhar mais comprido e com admiração. E pensar que tudo isso foi acontecendo por causa do sentimento de injustiça que se abateu sobre ele com a chegada do primo Pedro. E por falar nele, as notícias que sabemos é que, como deixou de ser novidade, arrumou a mala, resolveu voltar para São Paulo. E como se diz lá no sertão, foi cantar noutra figuresia. Fica aqui a lição aprendida por Tom Zé. Justiça é a qualidade daquilo que está direito. É a maneira de perceber, avaliar o que é justo. Não só para si ou para alguns, e sim para todos.
Adolfo, o governante do reino de Pitaco, aquele lugar tão distante, seguia na sua missão de ser rei. Contava com a ajuda dos seus amigos Pagu, Nise, Dionísia e Paulo. E também havia nomeado seu Filó e Dona Sofia conselheiros do rei. Cada dia uma nova aventura, mas com muita responsabilidade, pois vidas dependiam de suas decisões. E estava chegando um dia muito especial, quando aconteceria a exposição de livros raros do reino. Os livros raros do reino contavam histórias muito importantes para Pitaco. Falava da criação, de suas aldeias, a origem do seu povo. Narrava como foram feitas as conquistas do povo de Pitaco, como cresceram suas florestas e riquezas. Eram livros que ficavam guardados debaixo de 7 chaves, na Torre Norte, Corredor Azul, Porta 727. Ai de quem ousasse espiar os livros raros! O único dia que o povo de Pitaco podia ver os livros era no Dia Nacional de Exposição de Livros Raros. Acontece que nesse ano haveria um fato novo: a participação da aldeia do povo grande do Monte Nordeste. Eles nunca tiveram autorização para estarem na festa. Os reis anteriores acreditavam que eles não tinham direito a esse momento mágico, que a função deles era de plantar e colher. Para isso, não precisavam saber sobre livros ou sequer ler ou escrever. Apenas trabalhar dia e noite. Porém, Adolfo decidiu que deveria dar ao povo grande do Monte Nordeste a oportunidade de participar de um dia tão importante. Assim sendo, apesar de grande parte do reino ser contra, Adolfo enviou o convite para a aldeia. Afinal, o governante tem que respeitar a opinião da maioria, mas deve defender e cuidar de todas as pessoas do seu reino. Chegado o grande dia, todo lugar estava colorido, vibrante, músicas, cirandas, contação de histórias. Era cheiro de chocolate, e cor de caramelo e arco-íris por todo lugar. Entre os visitantes da exposição estava a jovem Bárbara, filha do chefe da aldeia do povo grande do Monte Nordeste. Ela amava livros, mesmo sem saber ler. Lhe encantava ver os desenhos, as letras escritas. E também tinha uma grande curiosidade, em especial pelo livro A Origem, que contava em lindos desenhos e poemas a origem do seu povo, da sua aldeia e toda a sua contribuição para erguer o reino de Pitaco, com muito sangue, suor e lágrimas. Ela viu o livro, olhou página a página e solicitou falar com Adolfo para agradecer a oportunidade que ele lhe deu. E assim o fez. Tudo estava em perfeita ordem, até que, de repente, um barulho de vozes foi crescendo, se avolumando, e alguém gritou: "O livro sumiu! O livro sumiu!" O representante da guarda grita em pânico: "Fechem os portões do palácio! Ninguém sai!" Adolfo fica tomado pela raiva ao saber que o livro A Origem havia desaparecido um pouco antes do povo grande do Monte Nordeste se dirigir à saída da exposição. Adolfo imediatamente cercou os convidados e ordenou que Bárbara fosse trazida à sua presença para decretar sua prisão. Ao saber do ocorrido, Dona Sofia pediu um momento com Adolfo e ele fez refletir: "Adolfo, o que lhe leva a crer que Bárbara é culpada?
Ora, Dona Sofia, ela mesmo veio até mim e falou do seu interesse no livro? Como era esse interesse, Adolfo? Ela me disse que sempre desejou ver aquele livro, lamentou não saber ler para entender a origem do seu povo. Adolfo, isso é um apreço pelo conhecimento, respeito pela história. Não quer dizer posse de um livro. Vamos fazer um teste para tentar descobrir quem levou esse livro. Reúna as últimas pessoas que visitaram a exposição, diga que Bárbara será banida, que a história será reescrita, ou que o povo grande do Monte Nordeste será apagado da história de Pitaco, e que uma nova aldeia ou quem encontrar o livro será o novo grande herói. Vamos ver o que acontece. Passou alguns minutos e eis que surge o jovem Pedro, primo de Adolfo. Trouxe o livro à presença do rei, um pouco trêmulo e pálido, com uma história mal contada de que suspeitava do interesse de Bárbara pelo livro e queria protegê-lo. Um pouco mais de perguntas, um pouco mais diretas, fez com que o jovem Pedro se desmontasse e acabou confessando que tinha inveja de Adolfo, que não achava justo que um pirralho fosse o rei. Queria mesmo estragar a exposição com um escândalo e, quem sabe, até provocar a revolta do povo grande contra o Pitaco. Adolfo refletiu sobre tudo o que estava acontecendo. Pensou. Decidiu que Pedro precisava aprender sobre a importância da verdade e da justiça. Ele iria trabalhar voluntariamente com seu filó e Dona Sofia. Tinha certeza que seus conselheiros iriam saber como ensinar a Pedro o caminho mais justo e de respeito ao próximo. Libertou Bárbara, com muitos pedidos de perdão pelo erro, e decretou que seriam construídas escolas, museus, bibliotecas para o povoado grande do Monte Nordeste, que assim todos tivessem acesso à educação e um futuro melhor. Que os livros raros ficariam em exposição permanente, porque pertenciam de fato ao povo, e que teriam aulas de história de Pitaco em todas as escolas, para que a sua população soubesse honrar seus ancestrais na construção de um reino. Todos os moradores de Pitaco devem ter oportunidades de uma vida melhor, decretou Adolfo. E assim, o rei prosseguiu governando com sabedoria, alegria e justiça, aprendendo todo dia a ser um rei e um ser humano melhor.